antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, club se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar. Eu sou Flávia Melissa, sua host aqui neste momento. Eu fico muito feliz de todas as semanas aqui a gente estar junto, falando sobre temas que eu acredito serem tão importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, mas que são aqueles temas que não são tão comuns assim de você abordar com os amigos numa mesa de bar, ou então nas férias de final do ano com os filhos na praia. São aqueles temas que geralmente a gente para pra pensar quando a gente tem uma demanda específica, quando a gente tá passando por um perrengue, quando a gente tem a necessidade de superar um desafio, de se reinventar, e é sobre isso que a gente fala aqui no podcast Conversas do Despertar. E na semana passada, gente, eu falei sobre BBB, né? Pois é, falei sobre BBB e acelerada, como comecei falando do BBB lá pela metade do episódio, eu me dei conta de que eu não tinha tido aquele momentinho gostoso de centramento que a gente tem todas as semanas para começar a tratar as questões de um lugar um pouco diferente, de um lugar de maior presença, de maior consciência, mas o tema era BBB. Lugar onde existe menos presença, centramento e consciência na televisão brasileira. Então, eu tava ali realmente, enfim, acho que semana passada foi um episódio bastante diferente de todos os episódios que geralmente eu trago por aqui. E eu hablei mesmo, então se você tá assistindo BBB e ainda não ouviu esse episódio, volte um episódio depois de ouvir esse, né? Não precisa parar de ouvir esse aqui pra ir ouvir o de fofoca de BBB, não. Mas eu recebi algumas críticas bem legais, assim, alguns comentários e partilhas bem bacanas, assim, sobre as questões que eu levantei nesse podcast. Então, se você não escutou, fica aí, hashtag fica a dica. Mas, o fato da gente não ter feito aquele momentinho de centramento me fez ficar a semana inteira, assim, sabe? Até o momento em que eu gravo esse episódio, fiquei martelando na cabeça, nossa, como a vibe é diferente, né? Quando a gente tem esse momentinho de respiração, de parar um pouco, de abrir espaço, desse respirar mais profundo, desse momento em que a gente faz companhia pra gente mesmo e se percebe, se nota. E como eu provavelmente menstruarei entre hoje e amanhã, eu sinto ainda mais a necessidade de fazer esse momentinho de centramento e de alinhamento com vocês. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos. E assim, gente, claro, né? Eu sempre falo todo episódio, mas como tem gente chegando aqui toda semana, acho importante trazer também. Esse momentinho de centramento é pra você fazer do seu jeitinho, tá? Do jeito que fizer sentido e que for possível pra você. Porque, claro, que às vezes a gente tá está ouvindo podcasts em alguns cenários, assim, ou contextos, né? Você está na fila do banco, você não vai ali fechar o olho. Quer dizer, eu não faria isso. Pode ser que você seja uma pessoa extremamente segura e esteja nem aí para a opinião dos outros e faça isso. Nesse caso, eu te convido a fechar os olhos na fila do banco. Mas se por acaso você não conseguir fazer isso agora, só busca se perceber, só busca levar a sua atenção da sua pele para dentro. Porque é muito comum, né? Quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente argumenta, quando a gente discute alguma coisa, a gente está sempre muito presente dentro da nossa cabeça. E o convite desse momentinho de centramento é a gente levar a nossa atenção do pescoço para baixo, porque é a nossa casa, é o nosso corpo, é o nosso templo e é onde a gente sente as coisas. A gente não sente, sei lá, paz na mente. A gente sente paz no corpo, uma sensação de leveza. A gente não sente angústia na mente. A gente não tem como sentir isso na mente. A gente sente no coração apertado. A gente sente numa boca do estômago mais contraída ou com algumas mariposas voando ali por perto. Então, esse momento de centramento que eu senti tanta falta na semana passada, né? É um momento, na verdade, para te convidar a habitar outras esferas de si mesma, ao invés de ficar só dentro da sua cabeça, tentando encaixar o mundo numa planilha de Excel muitas vezes. Então, essa é a deixa para você fechar os seus olhos, buscar esse momento de estar presente no momento presente, que é tão importante, esse momento de, olha, é aqui que eu tô. E leva a sua atenção para qualquer parte do seu corpo que esteja tocando alguma superfície. Então, se você estiver de pé na fila do banco, você vai levar a sua atenção para os seus pés, que estão tocando o chão. Se você estiver sentada num sofá, como eu vou levar a atenção para as minhas costas, que estão apoiadas no encosto, para o meu bumbum. Se você estiver sentado dirigindo, talvez você possa levar a sua atenção, sei lá, para as suas mãos que estão tocando o volante, ou também para o seu bumbum, para as suas costas. E busca essa sensação, assim, né? Busca essa sensação de toque, de pressão. Então, eu tô levando a minha atenção aqui para a região das minhas costas, bem ali entre as vértebras torácicas e a minha cervical, é o lugar onde está encostando agora. Expande essa consciência para os arredores dessa região. Então, no meu caso, tô prestando atenção nos meus ombros e, ao mesmo tempo, tô prestando atenção na minha coluna lombar. Então, se você estiver de pé na fila do banco, deixa essa tensão subir pelas suas pernas. Se você estiver dirigindo, deixa essa tensão, essa presença se expandir para os seus braços ou para as suas pernas. E vai buscando sensações, vai buscando essa percepção de que o seu corpo está vivo, né? Para além do coração batendo, para além da respiração, para além da eventual fome ou vontade de fazer xixi que você esteja nesse momento. Ai, busca essa sensação. Percebe, né, como o seu corpo todo tem sensações. Então, nesse momento, eu sinto os meus ombros e a minha cervical um pouco de tensão, mas ao mesmo tempo também o meu útero chama a minha atenção, porque eu começo a sentir um pouco de cólica. E agora eu senti os meus joelhos. Então, leva a atenção para o seu corpo, buscando sensações. E percebe como, quando você faz isso, um estado diferente de consciência se manifesta. É como se a gente tivesse saído do mundo do ar, uns pensamentos rápidos, indo de um lado para o outro, para o mundo da água, para esse ondular das sensações. E talvez, falando em ar e água, talvez você possa até se imaginar de frente para uma praia, o mar repousando, tocando a linha do horizonte, e você buscando essa conexão com você mesma, essa respiração profunda, essa intenção de aprender algo valioso hoje, de ter um ensinamento importante que você possa levar para a sua vida, não só para a sua vida, mas para as suas relações, para as pessoas que você ama, para os relacionamentos que você tem com outras crianças, com seus filhos, porque hoje a gente vai falar muito desse aspecto que nos habita, que é nosso aspecto talvez mais imaturo, mais infantil, mais mimadinho, voluntarioso, um aspecto que todo mundo carrega dentro de si, que muito já se chamou de criança ferida, mas que hoje, ao longo desse podcast aqui, eu quero tratar apenas como um estado de consciência infantil, quando você funciona como uma criança, quando você pensa, sente e age como uma criança. E não porque você quer, né? Claro. Mas porque algo dentro de você é mobilizado e parece que a sua alma racha no meio para que essa criança possa se manifestar. E geralmente ela traz tanta confusão. E talvez agora você possa abrir os seus olhos, se você sentir, se você quiser ficar com os olhos fechados também, tá tudo certo. Eu estou com os meus fechados nesse momento. E eu quero continuar falando com os meus olhos fechados, porque eu não quero ser distraída por nada que tá aqui à minha volta. Eu tô gravando esse podcast sentado aqui no sofá do meu escritório, então eu sei que tem muitas plantas à minha volta, e que se eu começar a reparar nas plantas, logo eu vou começar a ter pensamentos do tipo, nossa, eu preciso regar essa planta. Nossa, aquela planta ali tá muito empoeirada, eu preciso dar um banho nela. Nossa, aquela planta ali, parece que ela tá com algum bicho. Sempre me afastando, e cada um funciona de um jeito. Talvez você tenha essa voz dentro de você, interiorizada, que te diz que, olha, você deixou de fazer isso, olha, você deixou de fazer aquilo, olha, você precisa fazer tal coisa. Ou talvez você tenha uma outra voz que te diz que a culpa é sua, que você não devia ter feito isso, você não devia ter agido dessa forma, você não devia. Então, muitas vezes eu percebo que a forma de me defender dessas vozes que habitam a minha mente, que dizem que eu deveria ser de uma forma diferente do que eu sou, que eu deveria agir de uma forma diferente, e esse diferente, gente, entenda-se geralmente melhor por esse diferente, não é simplesmente o diferente. Ai, nossa, existe uma forma diferente de fazer isso. Não, não, não. Você tinha que ser diferente porque essa forma que você está fazendo não é boa o suficiente. E essa voz, assim, acho que quando a gente fala, a gente quer falar de criança ferida, criança interior, ou como eu vou tratar aqui, estado de consciência infantil, eu acho que talvez a forma como você fala com você mesma, a forma como você julga a si mesma, a forma como você encara as suas necessidades ou as suas fragilidades, as suas dificuldades, seus desafios, a forma como você se avalia, né? A forma como você se coloca ali na berlinda sobre alguma coisa e o quanto que você acaba sendo exigente, rigorosa, crítica com você mesma. Essa voz que existe dentro de mim, existe dentro de você, existe dentro de todo mundo, eu acho que essa voz, ela já é uma ótima amostragem da forma como essa criança se sente, né? Porque essa voz, ela um dia foi a voz de alguém, hoje ela é nossa, hoje somos nós, falando com nós mesmos, dessa forma rígida, dessa forma rigorosa, dessa forma crítica e severa, tantas vezes aí cada um vai ter a sua voz e o seu grau de cada uma dessas características, mas de modo geral, você não vê, né, uma criança nascer gordinha, careca, banguela, falando consigo mesma, você não deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo. Como que a criança aprende, né, a falar assim consigo mesma? Como que a gente desenvolveu essa voz? E essa voz vem do nosso processo de condicionamento, de criação, de educação. Essa voz um dia foi a voz, uma mistura, né, talvez, das vozes do nosso pai com a nossa mãe, ou talvez de professoras da escola, ou talvez de outras pessoas significativas, de cuidadores significativos, talvez uma avó de quem você tenha sido mais próxima, talvez um irmão mais velho, uma figura que, de alguma forma, você olhava de baixo para cima para essa pessoa, né? E essa pessoa, ela te tratava de uma determinada forma, ou essas pessoas te tratavam, enxergavam você de uma determinada forma, e com o tempo, com o processo do desenvolvimento do nosso aparelho psíquico, a gente internaliza essa voz e aí a gente começa a falar com a gente mesma nesse tom de voz. Então, quando eu falo, por exemplo, que se eu abrir os meus olhos, eu vou começar a olhar as minhas plantas e eu vou começar a falar, nossa, aquela planta tá doente, eu preciso cuidar disso, nossa, aquela planta eu preciso podar, caramba, faz quanto tempo que eu não podo, nossa, eu descuidei das minhas plantas, olha, aquela planta ali, ela parece que tá com uma praga, ou aquela planta ali preciso trocar de vaso, sempre colocando a ênfase no que eu preciso fazer e não fiz, ou em algo que tá dando errado, ou em algo que tá sendo, enfim, de alguma forma, o que fica do registro é algo negativo. Eu consigo reconhecer isso muito facilmente como uma voz que eu desenvolvi em função da observação de como eu era tratada pelos outros adultos. Claro, em especial meu pai, minha mãe, mas não só eles, né? A babá que cuidava de mim, que era uma pessoa ao mesmo tempo muito carinhosa, mas que quando se irritava me dava uns beliscões. As professoras da escola, que eram sempre muito rígidas. Eu estudei numa escola muito rígida e essa voz crítica, essa voz rígida, essa voz severa, ela entrou dentro de mim também. Ela passou a ser minha, de alguma forma. E a minha criança, a sua criança, ela é realmente assim, eu acho que a forma como essa voz se expressa, o que ela diz, a intensidade com que ela vocifera, se é uma voz extremamente intolerante ou se é uma voz que relativiza o sofrimento, diz de como é que essa porção extremamente infantilizada que existe dentro de cada um de nós, como que esse estado de consciência se posiciona perante essa voz. Então, o que que eu quero dizer com isso? A minha voz diz que eu poderia estar fazendo coisas que eu não estou fazendo, que eu estou errando, que as coisas, elas poderiam ser infinitamente melhores se eu tivesse agido de uma determinada forma. Sempre com essa urgência de que tem algo para fazer que eu não estou fazendo, tem algo para ser visto que eu não estou vendo, tem algo para ser melhorado que eu não estou melhorando. Num encaixe, tipo modelo chave fechadura, a minha criança, o meu estado de consciência infantil é de uma criança que se sente criticada, é de uma criança que se sente julgada, é de uma criança que nunca sente que aquilo que ela faz é bom o suficiente, de que ela precisa estar sempre atenta, com o abdômen contraído, esperando uma porrada do mundo, porque pode ser que a planta tenha ficado doente, olha, eu não troquei a planta de vaso há tempo e agora a planta está morrendo, né? Então, essa forma como você conversa com você mesma causa reações no seu estado de consciência infantil e você responde a essa voz através de determinados sentimentos, de determinadas emoções, de determinadas sensações em relação a si mesma. E essa é a nossa criança interna. A nossa criança interna, ela sente, ela se comporta, ela reage, como se o tempo todo o mundo estivesse dizendo para ela exatamente a mesma coisa que a sua voz crítica, autoritária, intolerante, intransigente diz. E eu acho que esse é um belo começo para a gente começar a falar de um assunto que é muito importante e que, principalmente através da clínica psicológica, eu estou gravando esse podcast em março de 2023, eu voltei a atender já faz um ano e meio, né? E eu percebo o quanto que essa é uma demanda que se faz urgente, assim, né? Nos atendimentos que eu conduzo, nas pessoas que eu já acompanhei, nos processos dos quais eu pude participar ao longo desse um ano e meio, né? Porque eu acho que essa nova fase dos meus atendimentos clínicos é uma fase bem distinta de quando os meus atendimentos clínicos eles pararam lá em 2016, 2015, na verdade, por ocasião do nascimento do Gael. Eu trabalhava de uma forma muito diferente do que eu trabalho hoje, né? Eu aprendi muita coisa de 2015 para 2022, foram 7 anos em que eu estudei muito, em que eu abri muito os meus olhos para muitas coisas que antes eu não dava a menor importância, ou talvez nem soubesse que existiam, né? Eu fui me aproximando cada vez mais desse universo que a gente tem dentro da gente, que entra em operação, que entra em funcionamento, quando a gente começa a se dar conta de todas as feridas e do nosso passado de trauma, de dor, quando a gente começa a perceber que existem experiências que a gente viveu que nos deixaram extremamente machucados e machucadas, e quando a gente começa a tentar integrar essas situações, olhar de uma forma mais adulta mesmo, né, sobre essas situações, porque quando a gente é criança, quando a gente vive essa realidade, né, e aí falando um pouco da realidade que eu vivia, bom, então eu tinha pais que eram muito exigentes dentro de casa, eu tinha professores que eram muito exigentes na escola, eu não sentia que os meus erros faziam parte do meu processo de aprendizado, eu não me sentia autorizada a errar, eu sentia que a minha obrigação era sempre mostrar o meu valor, era sempre mostrar o quanto eu era capaz e o quanto eu era boa. E nesse cenário, o tentar atender aos padrões, o tentar corresponder a expectativas, garantir que as pessoas que faziam parte da minha vida, as pessoas adultas que faziam parte da minha vida principalmente, mas as crianças também, tá? Mas principalmente as adultas, a minha vida dependia do quão os meus pais ou os meus professores eram rigorosos ou não, eram intolerantes ou não. Então, se os meus pais, eles achavam que eu não tinha ido tão bem na prova, talvez eu pudesse ser punida não descendo no prédio para brincar com os meus amigos. Então, deixar os meus pais felizes, deixar os meus professores felizes, buscar corresponder a essas expectativas, foi como uma certa estratégia de sobrevivência num mundo que eu sentia ser muito hostil, ser um mundo muito pouco receptivo, ser um mundo muito pouco aconchegante. E eu percebo que hoje, quando as situações me colocam nessa posição de estar decepcionando as pessoas, de estar magoando as pessoas, inclusive esse foi o mote principal pelo qual eu gravei o último episódio aqui do Conversas do Despertar sobre o BBB, eu tava lidando assim, tava lidando não, né, gente, porque do jeito que eu falo parece que foram 150 mil pessoas agindo dessa forma comigo, mas algumas pessoas, e é sempre mais difícil, né, quando essas algumas pessoas são pessoas que você conhece de carne e osso, né, são pessoas que você já deu um abraço, são pessoas que você já olhou nos olhos, dizendo que estão decepcionadas com você, que não esperavam isso de você. É como se eu pegasse nesse momento uma máquina do tempo e voltasse a ser aquela criança que um dia ouviu da mãe e do pai que eles não esperavam isso de mim. E aí, no momento em que essa dor, ela é reatualizada, porque decepcionar alguém era extremamente arriscado, extremamente perigoso na época que eu era criança. O risco de decepcionar alguém é quase como se a pessoa que está dizendo que está decepcionada comigo hoje, ela me desse um pé na bunda para eu entrar numa máquina do tempo, para eu voltar a ser aquela Flávia. E é muito louco, porque eu estou nesse estado de consciência, eu estou com os meus olhos fechados, eu não me distraí de mim mesma, e começam a vir lembranças na minha cabeça, começam a vir cenas, né, dessa criança. Então, a professora de matemática dizendo que estava muito decepcionada comigo porque eu tinha tirado meio numa prova, a coordenadora do curso dizendo que estava muito preocupada comigo porque eu era muito mais inteligente, muito mais capaz do que eu vinha demonstrando ser, gente, lembrei até do nome dela, Dona Munira, imagina, ela chamava Munira, e tantas outras cenas, né, que começam a pipocar aqui na minha frente de todas as vezes em que essa informação, você não é boa o suficiente, você não foi boa o suficiente, chegou até mim, né, e uma parte minha parece que se responsabilizou pela missão eterna de nunca mais deixar ninguém sentir por mim. Gente, sabe o que eu tô rindo? Quem é aí da década de 70 pra baixo, 70, 60, 50, 40, enfim, vai com certeza lembrar de uma cena daquele filme E o Vento Levou, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu tinha esse filme, eram duas fitas VHS, né? Que fita cassete era a fita de Walkman. Então eram duas fitas VHS, é porque não cabia numa única, né? O filme era muito longo. E que na passagem da primeira pra segunda fita, a última cena da primeira fita era a Scarlett O'Hara fazendo uma fala, assim, né? Ela tava na janela daquela sala dela, daquela fazenda do sul maravilhosa, olhando pelo vidro, vendo tudo queimado, tudo cagado, tudo fudido, e ela, assim, né? Ela faz aquela posição bem de pregador político, assim, sabe? Com o punho fechado, o cotovelo erguido, tipo de direta já, assim, sabe? Direta já, quando você imagina, assim, né? O pessoal pedindo pela direta já. É a Scarlett O'Hara com essa mãozinha dizendo, nunca mais passarei fome. E aí acaba a primeira fita VHS e aí o filme continua na segunda, né? Então, essa coisa de nunca mais eu vou me sentir assim, nunca mais as pessoas vão me tratar dessa forma, nunca mais eu vou errar do jeito que eu já errei um dia, né? E isso foi muito marcante na minha história de vida. Esses atos heróicos, esses momentos em que eu disse nunca mais. Isso tá bem fresquinho dentro da minha cabeça, porque recentemente eu fiz um processo, assim, de pesquisa dentro dos meus diários da adolescência, um processo bem amplo de pesquisa, porque tava escrevendo, né, o meu novo livro. Aguardem novidades assim que tivermos a data de lançamento, eu venho aqui avisar pra vocês. Mas a verdade é que essas situações que aconteceram na minha vida deixaram uma marca muito grande de que o meu bem-estar depende de como as pessoas se sentem em relação a mim. E essa é a característica mais gritante desse meu estado de consciência infantil, dessa criança ferida que me habita. E o que eu percebo é que no processo de recuperação dessas dores, desses machucados na alma que a gente carrega há tanto tempo, é fundamental a gente aprender a falar com a gente mesma de uma forma diferente. Porque a gente não pode esperar que a criança... que parta dela a transformação, né? A criança, ela é vulnerável, a criança, ela é frágil, a criança, ela tá suscetível ao que vem de fora. E a forma de interromper essa relação tóxica que muitas vezes a gente estabelece com a gente mesma, não é através de jogar a criança pela janela, de falar, escuta aqui, você precisa crescer, eu não quero mais essa criança dentro de mim, porque a gente não tem como apagar o nosso passado, a gente não tem como pegar uma máquina do tempo, voltar no nosso passado e quando um trauma estava ali para acontecer, uma fala agressiva ou, enfim, não bem utilizada, né, na tratativa com a criança, não tem como voltar no tempo e falar, não faça isso, não fale isso para mim, não me trate desse jeito quando eu era pequena, porque eu vou crescer traumatizada, porque os traumas, eles vão acontecer, a gente não tem como ter uma vida sem traumas, mas a gente pode mudar a nossa relação com a gente mesma mudando o discurso que a gente adota com a gente mesma. Aquilo que muito provavelmente será o título desse episódio, reparentalização, nada mais é do que a gente colocar esforços conscientes para aprender a se tratar de uma forma diferente do que a gente foi tratado. É aprender a falar consigo mesma como você gostaria de ter vivido a experiência de ser abordada por um adulto. Talvez naquele momento em que a professora falou que eu era muito capaz, que eu podia dar muito mais do que eu estava dando, né, a dona Munira. Talvez, em vez de dizer isso, talvez ela pudesse ter dito no mundo ideal e de faz de contas. Talvez o que a minha criança precisaria ter ouvido é: você é muito capaz, você consegue fazer coisas muito boas, mas o seu valor não muda quando você não alcança esse mesmo desempenho. E para mim, você continua sendo valiosa, independentemente da nota que você tira na prova. Né? Eu acho que isso é o que eu gostaria de ter ouvido. Isso é o que eu gostaria de ter aprendido. Eu não gostaria de ter aprendido sobre o quanto eu sou capaz e o quanto eu poderia dar conta e o quanto eu poderia estar sendo melhor do que eu sou, porque eu tenho uma capacidade que não está sendo utilizada e se eu posso, mas não estou usando, a culpa é minha pelos resultados que eu estou tendo. Eu precisaria talvez ouvir que o que quer que seja que esteja acontecendo comigo nesse momento que está tornando difícil colocar o meu potencial para jogo, que essas coisas elas são importantes e que esse adulto, ele estaria ali para me ajudar a lidar com essas coisas. Talvez uma pergunta, como você tem se sentido? Tem alguma coisa que está te chateando? E talvez eu pudesse ter dito sobre a imensidão de coisas que se passavam dentro de mim e que nunca saíram. Eu acho que eu nunca tive um adulto do meu lado para poder falar sobre como eu me sentia inadequada em todos os cenários que eu frequentava, desde o bairro judeu onde eu morava sem ser judia e aquela escola de granfino enquanto os meus pais ralavam muito para conseguir pagar a matrícula e eu nunca acompanhava os meus amigos, nem nas suas viagens de férias, nem na marca das roupas que eles usavam. Eu nunca tive a oportunidade de falar com um adulto sobre o quanto eu me sentia menos do que as outras pessoas, sobre o quanto a minha questão alimentar e o fato de eu ser a mais gordinha entre os meus amigos, o quanto isso me magoava e o quanto eu tinha medo de crescer e me tornar o que eu via que os adultos à minha volta eram, rígidos, intolerantes e insaciáveis, sem nunca as coisas estarem boas, nunca. hoje, todos os dias da minha vida, eu tento ser essa adulta. E uma vez eu vi uma frase que dizia assim que quando a gente era criança, a gente sempre esperou que viesse um adulto e nos salvasse e nos tratasse da forma como a gente queria ser tratada. Que a gente só nunca imaginou que nós seríamos, né, esses adultos. Que a nossa versão crescida seria o adulto que ia tratar a si mesmo enquanto criança de uma forma diferente. É isso que eu tento fazer todos os dias, sabe? E é isso o que eu busco nos meus atendimentos, na relação com as pessoas com quem eu interajo, profissionalmente ou pessoalmente. Eu acho que mudar o tom desse diálogo interno e restabelecer um senso de ok, tá tudo certo, não tem nada te colocando em risco agora. Sabe, talvez olhar pras plantas e se elas estão secas ou não, e agora eu abri os meus olhos e tô olhando pras minhas plantas, ou se talvez uma tá doentinha ou não. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui diante de mim uma ráfia, que é um coqueirinho, que não tá muito bem não, dá pra ver que ela poderia estar melhor, a minha ráfia. Mas ela tá comigo há 5 anos. Eu venho cuidando dela por 5 anos. Eu poderia ter matado a ráfia, como matei tantas outras plantas. E hoje, a minha peperômia, ela tá muito mais bonita do que ela jamais esteve. E sim, eu deixei ela passar um pouco de sede. Ela tá ressentida com isso. Mas ela nunca esteve tão bonita. E o meu batom vermelho, que um dia era só uma mudinha que eu trouxe da casa de uma amiga, ele já tem 4 ramos. E esse ramo mais longo, ele tá muito bonito. Então, reparentalização nada mais é do que a gente exercitar o outro lado da moeda. Porque eu sinto que na nossa criação, ao longo da nossa vida, a gente experimentou com muita frequência um único lado da moeda. E reparentalização nada mais é do que a gente mostrar o outro lado da moeda. Que se existem coisas que a gente pode melhorar, ao mesmo tempo existem muitas coisas que a gente está fazendo bem. E que se, por um lado, existe um potencial que não está sendo exercitado, por outro lado, os motivos pelos quais esse potencial não está sendo exercitado são tão ou até mais importantes do que o resultado final do processo. E que a gente pode ter 1000 defeitos e 1000 fraquezas e 1000 deficiências, mas que a gente também tem 1000 qualidades, 1000 características positivas e 1000 motivos para se sentir satisfeita com quem a gente é. A reparentalização nada mais é do que despertar dentro da gente essa voz interna que trata as nossas questões mais difíceis, mais doídas e talvez aquelas que eu mais esconda dos outros, é tratar essas questões com respeito, com legitimidade, com aceitação, ao invés da crítica constante, né, com que a gente fala com a gente mesma. E eu espero que esse episódio tenha te inspirado bastante a mudar esse diálogo interno, a abraçar conceitos como a autoaceitação, a autocompaixão, buscar cada vez mais um olhar generoso consigo mesma e, obviamente, por consequência, com o mundo à sua volta. Inclusive, eu acabei de falar de autocompaixão, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse episódio, um link de um livro, um e-book curtinho que eu escrevi sobre autocompaixão, mas não é um e-book tentando vender nada lá na frente não, tá, gente? É um e-book pago, inclusive, não é um e-book de presente, mas ele tem um valor super acessível e eu escrevi com muito carinho lá para as assinantes do Portal Despertar e resolver trazer para o mundo, porque eu acho que realmente ele pode ajudar muitas pessoas a mudarem o seu diálogo interno e trazer um pouquinho mais dessa consciência amorosa para o seu dia a dia, tá bom? Eu gravei esse episódio inteiro de olhos fechados, só agora no finalzinho que eu abri os olhos e pra mim foi como se eu tivesse feito uma meditação agora pela manhã, então eu quero agradecer demais a sua presença aqui me escutando. Sem você do outro lado, eu não poderia, não teria a oportunidade de ouvir o que a minha boca fala, dos meus ouvidos exercitarem a escuta do que eu mesma tenho a dizer. Espero que você leve essas lições, esses entendimentos, essa consciência para o seu dia a dia. Indica esse episódio para alguém que você acha que pode se beneficiar desse tipo de abordagem, alguém que você perceba que tem uma voz crítica muito interna, uma voz muito intolerante, muito insaciável, que eu acho que essa pessoa vai gostar de saber tanto que você pensou nela, quanto de receber também acesso a toda essa reflexão. E eu me despeço de vocês, muito ansiosa já para o próximo episódio, já para minha próxima oportunidade de buscar centramento aqui enquanto eu gravo os podcasts. Espero ver vocês em breve, seja aqui nos podcasts, lá nas redes sociais, mais de pertinho dentro do Portal Despertar, na leitura de um dos meus livros. Não deixa de verificar os links que vão estar aqui na descrição desse episódio e espero que você fique bem. Até o nosso reencontro. Um beijo muito grande. Fiquem todos e todas com Deus. Tchau!